Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 66. Salmo de número 66. Quero pensar com vocês sobre os convites de Deus. Os convites de Deus. Salmo de número 66. Ao regente do coral, cântico, salmo. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra, cantem a glória de seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é, digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações. Que nenhum rebelde se levante contra ele. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nós, nossas costas, o fardo da opressão. Permitiste que inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros, como aroma agradável e um sacrifício de novilhos e cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele fez por mim, pois a ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Coisa boa, gente, é quando nós recebemos um convite para festejar. Quando a gente recebe um convite para celebrar ou simplesmente estar ao lado de alguém que nós amamos ou admiramos, não é mesmo? Como é bom ser lembrado. É tão bom ser lembrado que quando a gente não recebe convite para alguma coisa, alguma oportunidade de nos alegrarmos com outra pessoa, pessoa que gostamos, que amamos, que admiramos, quando a gente não recebe o convite, a gente fica triste, não é mesmo? A gente se sente desprezado. Você já passou por esse dissabor? Todos os seus amigos foram convidados para a grande festa, mas você ficou de fora. E aí depois, no dia seguinte, você fica lá no Instagram, no Facebook, vendo as festas de todo mundo, as participações, e você se roendo, dizendo, eu não fui. Fica com ciúme, fica triste. É tão ruim que na adolescência e na juventude a gente chega a ter pesadelo desse tipo. Todo mundo foi, eu não fui. Todo mundo foi convidado, eu não fui. É de fato péssimo essa sensação. Agora, graças a Deus que com ele não é assim. O convite que o Senhor faz é para todo mundo. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos, Só não vem quem não quer. Falta de convite não é. Por exemplo, a parábola do banquete de casamento, que está em Mateus 22, ela é reveladora sobre a forma como Deus convida a todos. Mateus 22, de 1 a 5, ouça: Jesus lhes contou outras parábolas, disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Veja, a vida cristã é uma festa. A vida cristã é um banquete de casamento. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para seus negócios. O convite é para todos, só não vem quem não quer. E o salmo que nós temos para hoje é um convite de Deus, um convite que Deus faz a todos os povos, a todas as nações, aos quatro cantos da terra. É o que diz o verso 1. O convite no Salmo 66:1 é para todos os habitantes da terra. O convite, diz o Salmo 66:2, é para uma festa da celebração da glória do nome de Deus. E o convite, ele se estende de três formas. Venham, diz o texto. Venham e cantem. Venham e vejam. Venham e ouçam. Esse é o convite. Venham e cantem a glória do nome de Deus, versículo 2. Venham e vejam as obras de Deus, versículo 5. Venham e ouçam o que Deus está fazendo pelos quebrantados de coração, diz o verso 16. Venham, venham todos, venham dos quatro cantos da terra, venham e cantem, venham e vejam, venham e ouçam, venham. Esses são os convites de Deus. O Salmo 66 é de profunda beleza. É salmo de louvor, é salmo de ação de graças, porque Deus atendeu as orações do seu povo. O salmo nos conta que Deus havia salvado o autor do salmo, não sabemos quem foi, ao certo, provavelmente um rei que havia sido ameaçado e em algum momento até aprisionado ou sobre a cerca, ou cercado pelos seus grandes inimigos. E esse livramento também veio e foi um livramento não apenas para o rei, mas para a nação inteira. Quem era o rei? Em que momento da história de Israel a nação se viu assim cercada? Tem sido muitas vezes aventada a ideia de que o Salmo fala de como Judá, o reino do sul de Israel, como Judá foi livrada milagrosamente dos assírios. Você vê a história em Isaías capítulos 36 e 37. E o indivíduo que fala aqui no Salmo 66, especialmente do verso 13 ao 20 do Salmo 66, tem sido aventado a ideia de que esse indivíduo é o rei Ezequias. Portanto, há quem suponha que o Salmo 66 é uma composição do rei Ezequias, cuja oração o Senhor ouviu e atendeu. Está em Isaías 37, de 14 a 20. E uma vez tendo sido cercado pelos inimigos, ameaçado pelos inimigos, sofrido algum tipo de investida inimiga, uma vez tendo clamado a Deus e tendo recebido de Deus o livramento, o salmista, talvez o rei Ezequias, ele compõe esse salmo fazendo um convite. Um convite para se louvar o Senhor. E o convite, ele é interessante porque, em primeiro lugar, o convite se estende às nações gentias. Às nações dos povos não judeus. O verso de 1 a 7, esse trecho de 1 a 7 do Salmo 66, é um convite que o salmista está fazendo às nações que não são nações dos judeus, aos gentios. Depois, do verso 8 ao 12, o convite se restringe à nação de Israel. E aí, o salmo termina, do verso 13 ao 20, com o salmista chamando pessoas individualmente. Então veja que nós temos aqui o louvor de um, que é o salmista, o louvor de muitos, que é a nação de Israel, e temos aqui um convite ao louvor de todos. O salmo, ele é um salmo que vai se estreitando. A terra inteira é chamada a louvar, no versículo 4. Depois o povo de Deus é chamado a louvar, no verso 10. E o verso 16 nos mostra um homem só louvando. Qual é o significado disso? Por que que eu destaco isso? Quando chegarmos às aplicações, você vai entender por quê. Porque como Derek Kidner, um dos grandes comentaristas do livro dos Salmos, coloca, ele intitula esse Salmo de Deus de todos, Deus de muitos, Deus de um. Qual é o significado prático disso para nós? Daqui a pouco veremos. Mas ocorre que havia um culto público onde se cantava esse Salmo, talvez a Páscoa. Por que a festa da Páscoa? Porque os versos 10, 11 e 12 do Salmo 66 falam da saída do povo hebreu do Egito. E aí, depois do culto de Páscoa, do culto público, o adorador, ele fica solitário diante do altar com suas ofertas, louvando a Deus. Há um forte testemunho daquilo que Deus fez pelo povo, daquilo que Deus fez pelo salmista, e por isso o salmista conclama: todas as nações venham e cantem, venham e vejam, venham e ouçam. A lição, gente, é que quando nós adoramos a Deus na igreja, nós devemos também nos lembrar de que o culto é pessoal. Se nós não nos lembrarmos disso, de que a chamada à adoração é para todos, é para muitos e é também para um, se nós não nos dermos conta de que quando estamos cantando aqui é a igreja toda cantando, mas ao mesmo tempo sou eu cantando, é você cantando. E se a gente não entende essa individualidade no culto, nosso culto será na base do vamos nessa. No culto público, que é a igreja, nós precisamos cultuar como indivíduos. E o individual me leva ao coletivo. E o coletivo me remete de volta ao pessoal. Essa é a dinâmica do Salmo 66. Todos são chamados a louvar, mas quem acaba vindo louvar é o povo de Deus. E dentro do povo de Deus, o indivíduo somado ao outro, a outra, compõe o todo do povo de Deus que canta e louva e adora. Oh, meu povo, tem uma lição muito grande aqui para aqueles que pensam que é possível ser crente sem igreja. Não é possível ser crente sem igreja. Crente sem igreja é como uma cabeça que rola na 24 de outubro sem corpo. Crente que não está no corpo é uma anomalia, como você achar uma mão aqui na calçada, um dedo ali na porta da igreja, uma perna aqui no fundo da Alberto Miguel. Você andando pela calçada e vendo uma perna, um joelho, uma coxa, você leva um susto, você diz, que isso? Mas uma pessoa que se diz cristã e não se insere no corpo local da igreja, é isso, porque o crente ele não é corpo, o crente é um membro do corpo. E o salmista está dizendo, ele está falando, sim, existe valor na adoração individual. O salmista termina cantando sozinho, celebrando e chamando os outros para cantarem também individualmente. Mas o salmo começa falando que o convite é para todas as nações, e já que muitos são chamados e poucos são escolhidos, quem de fato vem é o povo de Deus, a igreja. O salmo fala do valor, da importância, é inegociável. Agora é tão curioso, o meu amigo falecido, amava de paixão esse homem, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, como nós éramos próximos enquanto ele pastoreava em Campinas e eu também lá em São Paulo. Toda sexta quase a gente comia um macarrãozinho ao molho de bacalhau. Ele era descendente de português, como era gostoso conversar com ele. E quando ele decidiu que ele sairia da Igreja Batista do Cambuí, em um bairro nobre de Campinas, ele me disse, sabe o que mais me entristece no ministério aqui nessa cidade? Não com a igreja, ele amava a igreja do Cambuí. Mas ele dizia, Leandro, como as pessoas trocam a comunhão da igreja por suas casas na praia, suas casas no campo, suas fazendas, um fim de semana gostoso, sem igreja, como isso entristece meu coração. E eu dizia, é verdade, pastor. O salmista está dizendo, sim, é importante que você adore sozinho, mas o convite é para você vir e adorar na igreja, com o povo de Deus. Feitas essas observações, a primeira coisa que nós vamos observar é o primeiro convite de Deus. O convite que Deus faz e diz assim, venham e cantem. Versos de 1 a 4. Venham e cantem. É plural. Venham todos. Venham e cantem. Cantem o quê? A glória do nome de Deus. O primeiro convite é para que todos venham e cantem. Olha o verso 1, e preste atenção nos verbos, especialmente a leitura dos salmos, para você tirar um proveito grandioso da leitura, é muito importante que você leia os salmos sublinhando os verbos. Verso 1, aclamem a Deus. Outras versões dizem, bradem a Deus. Sabe o que significa bradar? Gritar. Gritem a Deus. Bradem a Deus. Aclamem a Deus. Todos os habitantes da terra, cantem a glória de seu nome. Anunciem ao mundo quão grandioso Deus é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará. Cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Pausa, interlúdio, selá. Pergunta. Quem deve cantar, segundo o texto que a gente leu? Todos os habitantes da terra devem cantar, versículo 1. Cantar não é apenas para os crentes. Cantar é para todos os seres humanos. O ser humano foi criado para cantar. Cantar é tanto um dever quanto uma necessidade dos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Cantar é um dever, cantar é uma necessidade. Todas as culturas da terra têm seus cânticos. Todas as culturas da terra têm seus cantos. Todas as culturas da terra têm suas músicas, seus sons musicais. Os povo, qualquer tribo, qualquer nação, qualquer grupo de indivíduos, os povos cantam, e cantam a quem? Cantam aos seus deuses, cantam seus amores, cantam suas dores, cantam suas alegrias, cantam suas causas, causas pelas quais eles brigam. Como é que chama aquela cantora, tem uma voz muito bonita, uma voz rouca, uma cantora brasileira? Gente, eu me esqueci o nome dela. Hã? Não. Não é dessas antigas, não, é uma nova. Ana Carolina. Eu ouvi ontem no rádio uma música dela, ela cantando a causa LGBT. É assim, os povos cantam suas causas, os povos, Gabriel Pensador cantavam suas causas. O ser humano canta, a música e o canto é uma necessidade. Sabe por que que o canto e a música é uma necessidade? Porque o gozo e o prazer só se completam quando se canta, quando se expressa com cânticos e músicas a alegria que está no coração, ou a tristeza que está no coração. Por isso que o salmo começa dizendo: brade de alegria, grite de alegria ao Senhor, aclame ao Senhor. Bibi Ferreira faleceu agora dia 13 de fevereiro, cantora, atriz brasileira, aclamada por muitos, faleceu aos 96 anos de idade, e ela deixou uma frase que foi muito repetida nos últimos dias, depois da morte dela, e a frase dizia assim: ouça o que ela dizia, e até onde sei, ela não era cristã evangélica, confessa, acho que não era. E ela dizia assim, abre aspas: no palco é o momento que não sou atingida por nada. No palco é o momento em que eu me encontro com Deus. Vocês escutaram? No palco é o momento em que eu me encontro com Deus. Henrique Iglesias, numa das músicas dele, ele diz que o relacionamento dele com a mulher que ele amava, ou o homem que ele amava, eu não sei qual é a preferência sexual dele, ele dizia numa das músicas o seguinte: você e eu, quando estamos juntos, é uma experiência religiosa. E ele canta. Percebe? A música, ela é tanto um dever. Fomos criados para louvar a Deus, quanto uma necessidade. Nossa alegria só se completa quando a gente canta. Por isso o convite de Deus: venham e cantem, aclamem a Deus, todos os habitantes da terra, cantem a glória de seu nome, todos devem cantar. Segunda pergunta: quem, ou melhor, o que se deve cantar? Olha para os versos 1 a 4. O que é que nós temos que cantar? O verso 1 diz que nós temos que cantar sobre Deus. Verso 2 diz que nós devemos cantar a glória do nome de Deus. Verso 3 diz que nós devemos cantar sobre os notáveis feitos de Deus. Deus é o conteúdo da nossa canção, a glória do nome dele é o conteúdo da nossa canção. As coisas notáveis que ele criou, fez, faz e fará, é o conteúdo da canção do povo de Deus. Deus, a obra de Deus, o Filho de Deus, as maravilhas de Deus, os feitos gloriosos de Deus, são o motivo e o conteúdo dos cânticos do povo de Deus. É isso que se canta. A quem nós devemos cantar? Nós devemos cantar a Deus, na forma de louvor e adoração. Ouçam de novo os verbos. Verso 1, aclamem a Deus. Verso 2, cantem a glória do nome de Deus. Verso 3, olha quão surpreendente é o verso 3, digam a Deus. Ou seja, o salmista está dizendo que quando nós cantamos a Deus, nós estamos dizendo algo a Deus. Verso 4, tudo que há na terra te adorará, adorará a Deus, cantará louvores a ti, a Deus. Então, nós cantamos a Deus. Mas, o salmo também nos mostra que nós também cantamos aos homens. Você viu isso aí no salmo? Você já tinha parado para pensar que música também é para os homens? Se encontrar para mim e me mostrar onde está escrito, eu te dou um livro hoje à noite. Levanta a mão. Onde está dito, entre o verso 1 e 4, que a gente canta aos homens? Passou, perdeu. Pastor não vale. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Ou seja, quando eu canto a Deus, ao mesmo tempo eu estou anunciando ao mundo quem Deus é. Quando a gente canta, nós anunciamos quem Deus é. Agora, verso 4. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti. E ouça, e anunciará teu nome em cânticos. Então quando nós cantamos, nós anunciamos o nome de Deus, nós anunciamos ao mundo quem Deus é, o que fez e o que faz. Cantamos a Deus em forma de louvor e adoração, e cantamos ao homem na forma de proclamação. Música é proclamação, música é pregação. E por isso a gente tem que saber escolher muito bem o que canta. Dessa forma, gente, o nosso cântico, ele é tanto uma forma de expressão de louvor e adoração a Deus, como uma mensagem. O cântico é uma mensagem que anuncia o nome, a glória de Deus às nações. Daí a importância do conteúdo teológico, doutrinário, dos hinos e cânticos da igreja. Cuidado, jovens, com as músicas que você ouve e canta. Como nós devemos cantar? É a outra pergunta. Nós devemos cantar com alegria. O salmo começa dizendo que o louvor a Deus merece um brado de alegria, um grito de alegria. Aclamem ao Senhor. Então não tem como ouvir os salmos dizendo aclamem ao Senhor. E a hora que você vem cantar, celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo. Eu fico assim triste com quem não consegue cantar vibrando. Porque a Bíblia diz, não triste porque você me ofende. Você não me ofende, eu fico triste por você. Porque a música é para fazer isso, é para fazer a gente expressar nosso sentimento de alegria por quem Deus é, fez, faz e fará. Então aclame ao Senhor, cante ao Senhor, anuncie, diga, louve, adore o nome, as obras do glorioso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, venham todos. Venham de todos os lugares da terra, aclamem, anunciem, digam, adorem, louvem, cantem ao Deus glorioso e anuncie sobre esse Deus através da sua música. É isso que está dito nos versos 1 a 4 do Salmo 66. Segundo então, venham e vejam, é o segundo convite. Venham e vejam as obras de Deus. O primeiro convite é um convite à ação. certo? Venham e cantem. Venham e cantem a glória do nome de Deus. Venham e anunciem a glória do nome de Deus através do canto. O primeiro convite é uma chamada à adoração, mas vem o segundo convite, é um convite à contemplação. É para que o povo de Deus venha e veja as obras de Deus em favor deles. O salmista sabe que o nosso cântico só vai perdurar na medida em que a nossa contemplação da glória de Deus for algo permanente. Quem se preocupa mais com religião e menos com Deus são os que menos cantam. Por isso que depois de ter falado, olha, venham todos e cantem, a primeira coisa que diz o verso 5, e o verso 5 ele começa depois de uma pausa, a sua Bíblia tem que ter alguma expressão entre o verso 4 e 5, a sua Bíblia tem que ter a seguinte palavra para ela ser uma boa versão da Bíblia, ou tem que aparecer selá, ou tem que aparecer pausa, ou tem que aparecer interlúdio. Porque ao ter dito, venham e cantem, pausa, pensem, interlúdio, selá, pensem, e aí vem o segundo convite, venham e vejam as obras de Deus. Se eu e você não aprendermos a contemplar as obras de Deus, o nosso coração vai parar de cantar. Você vai ficar no culto olhando para os lados para ver quem está aí. Você acha que eu não enxergo vocês daqui da frente? Por isso que na maioria das vezes eu prego olhando para a marquise da galeria, para não ficar triste com alguns olhares que eu vejo. Gente que fica olhando para os lados assim, ó. Não veio para contemplar Deus. Veio para falar dos outros. Nossa, sermão comprido, cansado. A culpa não é minha não, a culpa é do banco duro. E aí vem e diz o texto. Venham e vejam as obras de Deus. Porque se você não ver as obras de Deus, você vai parar de cantar. É muito lógico a ordem do salmista, cante, venha e cante, mas lembra, se você parar de ver as obras de Deus, você não vai cantar. E há três obras em particular para as quais o salmista atrai os nossos olhares. Nos versos 5, 6 e 7, o salmista fala, venha e veja a obra da salvação. Nos versos de 8 a 12, o salmista diz, venha e veja a obra da santificação. E nos versos 13 a 15, o salmista diz, venha e veja a obra da expiação proporcionada por Deus. Venha e veja. Primeiro, a obra da salvação ofertada por Deus. Se você parar de ver o que Deus fez por você na cruz, você não canta. E Jesus, na sabedoria dele, eterna, divina, instituiu um memorial chamado Ceia do Senhor, que é o que nós celebraremos hoje à noite. Eu chamo você para vir, venha, eu vou começar uma série sobre o pacto, e eu queria que todos os membros da igreja estivessem aqui. E a ceia é uma forma visível de anunciar o que Jesus fez por nós. A salvação ofertada por Deus. Olha como o salmista coloca isso, verso 5. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. E aí, ele vai contar no Salmo, agora nos versos 6 e 7, a grande obra de salvação do povo hebreu, quando tirou o povo hebreu do Egito. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele, ali nos alegramos quando ele nos salvou. Com seu grande poder, Deus governa para sempre e vigia cada movimento das nações, que nenhum rebelde se levante contra Deus. Pausa, selá, interlúdio. O salmista está nos convidando a especificamente contemplar o incrível poder de Deus quando ele abriu e deixou o Mar Vermelho seco para o povo passar e atravessar. O Deus poderoso que salvou os hebreus da escravidão do Egito, fazendo esse povo entrar na terra de Canaã, é o mesmo Deus que, pelo poder do seu Espírito, ressuscitou Jesus dos mortos, Romanos 1:4. E esse Deus que, pelo Espírito poderoso, ressuscitou Jesus, ele salva o pecador através do que Jesus fez. E aí a gente é convidado a vir e a ver a salvação que nos é ofertada em Jesus. Quem para de ver o que Deus fez por ele ou por ela em Jesus, para de cantar. Fica lambendo ferida, rancor, achando ruim. Mas outra coisa que a gente é chamado a ver, senão o tempo não deixa eu terminar, a gente é chamado a ver a santificação que Deus efetua no seu povo. Versos 8 a 12. A grande salvação. E aí ele vai dizer que a salvação é o ato de libertação de Deus pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais das portas, o povo lá no Egito saiu e atravessou o Mar Vermelho, etc. Agora, a santificação que Deus efetua na vida do povo, na maioria das vezes se dá através do sofrimento. E ele nos dá a garantia de que tentação ou sofrimento algum será maior do que a gente consegue suportar. 1 Coríntios 10, 13. E Judas, versos 24 e 25, diz que Deus mesmo é quem nos guarda para nós não cairmos sem chances de conseguir nos levantar de novo, para a gente prosseguir e chegar diante de Deus com alegria. Então o Senhor mesmo nos guarda. Olha o que diz os versos 8, 9 e 10 do Salmo 66. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. Por quê? Nossa vida está em Suas mãos. É por isso que a gente canta. Com amor eterno, te amei e te atraí. Nossa vida está nas mãos de Deus antes da fundação do mundo. Ele nos amou e nos escolheu em Jesus. Nossa vida está em Suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Ele não permite que sofrimento maior do que o que a gente aguenta nos sobrevenha. Ele nos guarda, Ele mantém nossos pés firmes como o da corça nos lugares altos. Esse Deus que nos tem nas Suas mãos é o mesmo Deus que nos conduz pelos vales da sombra da morte, vales de dor, vales de sofrimento, com o propósito de nos santificar. Olha o verso 10, Tu nos puseste à prova, ó Deus. Gente, quem é que nos põe à prova? O diabo? É o diabo? Não, não, não! Quem nos põe à prova é o próprio Deus. Deus mesmo guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus é Senhor do diabo. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha. Quem que... É muito lindo isso aqui. Quem coloca armadilha no nosso caminho é o próprio Deus. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão. Deus dosa o sofrimento, Deus manda ele na medida certa, para quê? Para nos purificar como prata. Agora, como ele não é o autor do mal, vem o verso 12 que diz: permitiste que inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Deus não é autor do mal, mas Deus escolhe querer que o mal aconteça. Porque se Deus é poderoso como Ele é, e se Ele é onisciente como Ele é, e Ele previu o que o diabo faria, você já parou para pensar? Por que que Ele deixou o diabo fazer o que fez, faz e ainda fará? Porque Ele olhou e disse: é assim que eu quero, vai acontecer. Por isso que ele coloca, o salmista: tu nos puseste à prova. Verso 11: tu nos prendeste em tua armadilha. E verso 12: permitiste que inimigos nos pisoteassem. O diabo é o autor do mal, mas em última instância Deus decreta, permite e diz: assim será, para o louvor da minha glória, para o bem da minha criação, e no final tudo fará sentido. Então não queira proteger o amor de Deus roubando dele a sua soberania. Eu prefiro mil vezes crer num Deus que me põe à prova do que num Deus que vê o diabo me provar e fala assim: ah, mas eu não queria isso pro Leandro. Ah, meu Deus, eu não queria isso pro Leandro. Olha lá o diabo de novo. Se vira. Sabe? Que Deus chinfrim é esse? Que Deus chinfrim é esse? Que vê o diabo me pôr à prova e fica: ah, mas não era isso. Tá, eu vou usar para melhorar, para o bem dele. Para com isso. Deus vê, Deus sabe, e Deus diz: está vendo meu servo Jó? Não foi o diabo que foi lá perguntar de Jó, foi Deus que puxou o papo. Está vendo meu servo Jó? O diabo: é claro, você dá tudo para ele, então vai lá e tira. Não foi o diabo que propôs: eu vou lá tirar, o que que o senhor acha? Então vai lá e tira tudo. Oh, meu Deus, seu Deus, se você crê diferente disso, perdão, com amor eu te digo, seu Deus é pequeno demais. O diabo, como diz o pastor Jeremias Pereira, é o pitbull na mão de Deus, o Rottweiler. Deus tem ele na coleira e fala assim: fica aqui. Vai lá, pega o Edgar. Mas está na coleira aqui, ó. Está amarrado na mão de Deus. A Bíblia fala, o diabo já está amarrado na mão de Deus. Ele tá com Deus, controla ele. Vem cá, rapaz, você vai morder só no joelho. Deita. O diabo deita. Vai lá. Pega o Rodrigo. O Senhor é soberano sobre o diabo, sobre tudo e sobre todos. Ele nos põe à prova para nos purificar, Ele nos prende em armadilha para nos fazer crescer, mas Ele não é o autor do mal, mas Ele permite que o mal assim aconteça, para o bem do seu povo e para a glória do nome dele. Por isso que Tiago vai dizer em Tiago 1: olha, tende motivo de grande alegria passar por todo tipo de provação. E Pedro vai dizer para nós, na primeira de Pedro, que quem nos fica ao derredor nos tentando nos tragar é o diabo. E Deus está lá, na coleira, se dizendo: agora você vai dar uma lambida, agora você vai dar uma mordida, vem cá, agora não, fica aqui, deita. Ah, como é bom saber que eu tenho um Deus assim, que faz isso para o meu bem e transforma todas as coisas para o meu bem, que amo a Deus. Romanos 5, 3 a 5, Paulo diz: olha, alegramo-nos também nas dificuldades, nas provações, porque isso produz um caráter aprovado. Nós somos chamados, gente, a viver a vida, a salvação, e a gente tem. E o salmista nos convida a ver como Deus nos santifica através do sofrimento. O salmista nos convida a ver como Deus nos salva pelo sangue de Jesus. E por fim, versos 13 a 15, o salmista nos convida a ver como Deus mesmo proporcionou o sacrifício. Jesus é o sacrifício, agora venho. Verso 13, 66, 13, Salmo: agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros, como aroma agradável, e um sacrifício de novilho e cabritos. Interlúdio, pausa, selá. É claro que para nós, o sacrifício pelos nossos pecados, e o único sacrifício que a gente tem que levar a Deus, é o sacrifício de Jesus, Hebreus 10, de 4 a 10. É o sacrifício de Jesus que a gente apresenta a Deus e diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi morto em holocausto pelos meus pecados, e eu me aproximo do Senhor pelo que Jesus fez. Mas a Bíblia também diz que eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para dizer: agora, salvo por Jesus, santificado pela graça, eu apresento o meu corpo em santidade. Eu apresento meus bens, meus dons, meus talentos. Eu entrego a minha vida em voto ao Senhor. Não é em voto para você barganhar, eu vou fazer um voto para ganhar aquilo. Não, é um voto que diz: eis minha vida, ela é sua. Eu agora tenho um pacto, um voto, uma aliança. O Senhor entregou Jesus por mim, o Senhor me salvou em Jesus. E agora, pela fé, no poder do Espírito, eu me entrego ao Senhor. É um voto. Voto, como diz o Salmo, não em sentido de barganha, mas voto no sentido do voto que eu tenho com a Cris e a Cris tem comigo. Voto de santidade, de pureza, voto de entrega de um para o outro. E terminando, vou ter que ser rápido agora. Venham e cantem, venham e vejam, venham e ouçam. Cantem a glória do nome de Deus, vejam as maravilhas da salvação, da santificação, do sacrifício de Jesus, e cante. Mas ouça, ouça o que Deus faz. E o Salmo termina assim, verso 16: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que Deus fez por mim. Quem teme a Deus vai ouvir a história da salvação. Quem teme a Deus vai ouvir a sua história com Cristo, quando você se propuser a falar. E ele diz: porque a Deus eu clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim seu amor. Venham e ouçam o que Deus fez por mim. Eu, pecador, arrependi, confessei, Ele me perdoou. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim. Então, esses são os convites de Deus. Venham e cantem a glória do nome dEle. Venham e vejam a obra maravilhosa dEle em Jesus, por mim, por você. Venham e ouçam o que Ele fez para salvar um pecador como eu e você. Que Deus nos abençoe. e nos ensine que Deus nos convida a cantar, a ver e a ouvir. Que Deus nos ensine a não negligenciar a adoração coletiva, não abandone a congregação como é costume de alguns. Que Deus nos ensine a cultivar uma adoração particular, sim, mas que não negligencia a adoração pública, coletiva. E que Deus nos ajude a não negligenciar a oração, mesmo que tarde. Você sabe por quantos anos os israelitas oraram para Deus tirar eles do Egito? Que é o que está mencionado aqui no Salmo, do versos 10 a 12, que Deus tirou eles do Egito. Sabe quantos anos eles oraram? 400 anos. Sabe o que, que é isso? Para cair sua ficha, nós estamos em 2019. Então é como se um povo tivesse orado desde 1619, para agora em 2019 Deus libertar. 400 anos um povo orou, milhares, milhares e milhares morreram orando sem ver o livramento, mas morreram crendo no Deus da libertação. Não desista de orar, ore, cultue a Deus em particular, venha e cante, venha e veja, venha e ouça. Esses são os convites de Deus para manter sua alma viva. E eu termino com a história do menino, filho de um pastor nos Estados Unidos, menino adolescente. Porque o Salmo diz aqui, ó, que enquanto Deus não ouviu a oração dele, se eu não tivesse confessado o pecado, o Senhor não teria me ouvido. Verso 18. Se eu não tivesse confessado o pecado, o Senhor não teria me ouvido. O menino um dia andando achou um charuto no chão. Pegou o charuto, pôs na boca e acendeu. Arrumou, sei lá, uma binga, um fósforo, sei onde. Acendeu. E foi para um canto, escondido, da rua. Quando ele olha, vem o pai dele, saindo da igreja, e ele vai, pega esse charuto, esconde atrás assim, e o pai dele chegando, e ele pensou, e agora, o que eu vou fazer? Aí ele olhou atrás do pai dele assim, ele viu uma placa, o circo, não sei das quantas, está chegando na cidade. Aí ele pensou, pai, olha lá, o circo está vindo para a cidade, porque ele imaginou, na hora que o pai olhar, eu jogo e piso em cima. Pai, olha lá o circo, o senhor me leva no circo. Aí ele falou, meu filho, deixa eu te ensinar uma lição sobre oração. Você não vai pedir nada a Deus enquanto você tiver um pecado aceso no seu coração. Joga esse charuto no chão, pisa em cima dele. Confesse seu pecado, e aí a gente fala sobre o circo. Quanto crente escondendo charuto aceso, fazendo pedido a Deus. E Deus dizendo, você não viu, você não ouviu, você não entendeu. Apaga esse pecado do seu coração, e vem falar comigo. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe manter pecados acesos na alma. Obrigado pelos convites que Deus nos faz. Venham e cantem a glória do meu nome. Venham e vejam a maravilha da salvação. Venham e ouçam o que eu faço na vida de quem se quebranta. Ajuda-nos a apagar nossos pecados. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.